Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 21 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Spotify, que liberou o upload de músicas para artistas independentes. Nesse primeiro momento, o recurso está disponível só na base do convite, o que quer dizer que o Spotify está escolhendo quem pode subir as músicas direto na plataforma, e esse pessoal escolhido consegue depois inserir a capa, detalhes das faixas e a data de lançamento. O Spotify falou que vai repassar 50% da grana de anúncios e 100% dos royalties para reproduções das faixas desses artistas, e disse também, né, que logo logo vai começar a aceitar o upload sem a necessidade de convite. E ainda sobre a empresa, ela está sendo processada por discriminação nos Estados Unidos. O que rola é que uma ex-funcionária do Spotify falou que homens recebem bônus maiores, a empresa não faz muita coisa para coibir casos de assédio, e comentando a situação, o Spotify falou que leva essas acusações muito a sério, mas não vai falar sobre esse processo. E ainda sobre o mercado de música, a Vivo e a plataforma Tidal anunciaram uma parceria para ver se convence alguém, né, a assinar o Tidal aqui no Brasil. Com essa parceria, os assinantes da Vivo que assinarem também o Tidal vão ter acesso a ofertas e oportunidades exclusivas, e a primeira delas é a chance de ir a um show da Nicki Minaj aqui em São Paulo, no dia 26 de setembro. E enquanto isso, na Amazon, ela anunciou ontem uma série de produtos que vão passar a fazer parte da linha Amazon Echo. O primeiro deles que ela anunciou foi um novo Echo Dot, que é quase 70% mais alto e tem uma qualidade de som melhor. Ela mostrou que agora ele tem um design novo que tá mais bonitinho lá, revestido com uma trama. Já um outro produto que ela anunciou foi o Echo Link, que é um aparelho com Alexa embutida que a pessoa encaixa em qualquer caixa de som para tornar a caixa de som inteligente. E pintou também o Echo Plus, que serve tanto como uma caixa de som com a melhor qualidade entre as caixas da linha Echo, quanto um hub lá de objetos domésticos conectados. Ele consegue controlar outros dispositivos mesmo sem internet, né, se estiver caído, por exemplo, e conta também com termômetro embutido, e a Amazon falou que ele vai chegar ainda em setembro custando $150. Seguindo com os anúncios de ontem, a Amazon mostrou o Echo Auto, que é um aparelhinho com Alexa embutida, né, que vai no painel do carro e se conecta ao celular via Bluetooth, e também tem o novo Echo Show, que tem uma tela maior e dá suporte a ligações de áudio lá do Skype. Já alguns outros produtos que a Amazon anunciou foram o Echo Link Amp de $200, e o Echo Link de $300, que são dois amplificadores com múltiplas entradas e saídas de áudio. Ela também mostrou, lançou lá o Echo Sub, que é um subwoofer de $130, que pode ser pareado contra as caixas para gerar um som lá de múltiplos canais. Agora, surpresa do dia, né? Coisa mais curiosa, ficou por conta de um micro-ondas Wi-Fi compatível com a Alexa, que dá para controlar por comando de voz, e a Amazon falou que ele vai custar $60 lá nos Estados Unidos. Por fim, a Amazon anunciou um relógio de parede Wi-Fi compatível com a Alexa para ligar timers e uma tomada Wi-Fi também que se liga ou desliga lá para o comando de voz. Isso tudo e mais coisa, na verdade, foram anunciados numa espécie de evento surpresa que a Amazon fez ontem em Seattle, e caso você queira saber mais sobre isso tudo, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é anúncio de produto, deixa eu comentar que a GoPro ontem anunciou a geração nova lá das câmeras dela, que é a Hero 7. Essa linha vai chegar em três opções, sendo a Hero 7 White de $200, a Silver de $300 e a Black de $400, e as especificações, claro, né, variam um pouquinho lá de acordo com o modelo. A mais parruda, por exemplo, que é a Hero 7 Black, filma em 4K 60 frames por segundo, 2,7K 120 frames por segundo, 1080p a 240 frames por segundo, e ela consegue fazer fotos em RAW também até 12 megapixels. Ela conta com Wi-Fi, GPS, sensor também de sorrisos, né, rosto, cenas também, consegue filtrar barulhos de vento, e além disso ela tem um processador GP1 que dá mais performance lá pra câmera. Esse modelo Black também faz lives direto pro Facebook, pro Twitch, pro YouTube, pro Vimeo, usando a conexão do celular do usuário, e ele é compatível tanto com o drone Karma, que a GoPro parou de fabricar, quanto com o gimbal, o estabilizador Karma Grip. Já os dois outros modelos são um pouco menos completos, né, com o Silver, por exemplo, conseguindo fazer fotos de até 10 megapixels de vídeos em 4K, 30 quadros por segundo, enquanto isso o White consegue filmar só em 1440p. A GoPro falou que vai começar a vender essas câmeras a partir do dia 27 de setembro nos Estados Unidos, e quem já testou os produtos falou que eles formam a melhor linha de produtos GoPro lançados nos últimos anos. Bom, e agora o assunto é o Instituto IDC, que divulgou um relatório sobre o mercado brasileiro de celulares durante o primeiro semestre desse ano. Eles disseram que foram vendidos pouco mais de 24,1 milhões de telefones, que foi uma queda de 3,7% na comparação ano sobre ano, e comentaram também, né, que o segundo trimestre desse ano foi o maior responsável por essa queda, porque comparando com o segundo trimestre do ano passado, foram vendidos 5,5% a menos de telefones. O IDC falou, óbvio, né, que os smartphones estão conseguindo aumentar a vantagem em porcentagem de mercado em comparação com os telefones, telefone simples, e eles comentaram também que os aparelhos mais vendidos têm uma faixa de preço lá de entre 700 e 1.000 reais. Por fim, o IDC projetou que para esse ano vão ser vendidos 46 milhões de aparelhos aqui, né, o que vai ser uma queda de 3% na comparação ano sobre ano, e caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Samsung, ela anunciou ontem o telefone Galaxy A7 com câmera tripla, mas antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu mais de 60 apps customizados, estão tanto na Play Store quanto na App Store, e os apps são de vários tipos, né? Tem app de empresa, tem app de empreendedor querendo fazer um MVP, tem app de fintech também, tem app de startup, app de uso interno só de empresas e por aí vai. Então, se você tem alguma ideia, né, para algum aplicativo, ou se você tem que desenvolver um app para o seu trabalho, para o seu produto, a AlphaCode quer falar com você, né? Para você conseguir tirar essa ideia do papel. E para facilitar ainda mais a criação do seu aplicativo, a AlphaCode está oferecendo aqui para quem escuta o Loop Matinal um desconto exclusivo. Ela está dando 10% de desconto no fechamento do aplicativo, e para garantir seu desconto, você tem que fazer o seguinte: entra lá no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entre em contato com eles, né? Fala que escutou o patrocínio aqui no Loop Matinal e pronto, você vai ganhar o desconto. De novo, entra lá, alphacode.com.br, faz seu aplicativo com eles, que além de ficar bacana, você também ajuda aqui o Loop Matinal. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Ontem a Samsung anunciou o telefone intermediário Galaxy A7, e a grande novidade dele é um sistema triplo lá de câmeras na parte de trás. Esse sistema é composto por uma câmera de 24 megapixels, uma segunda câmera, né, grande angular de 8 megapixels, e a terceira tem 5 megapixels para controlar aquele efeito que borra o fundo, e a Samsung explicou que essa câmera principal aí de 24 megapixels tem um desempenho bacana para fotos com pouca luz, né, fotos em lugares mais escuros. Já um outro detalhe interessante sobre o A7, que ele tem um leitor de impressão digital na lateral do telefone, e de resto, né, as specs são uma tela AMOLED de 6 polegadas, até 128 GB de espaço, até 6 GB de RAM, bateria de 3.300 mAh e um processador octa-core. Já o que a Samsung não falou foi o preço ou a lista de países que vão receber o A7, mas é claro, né, quando ela falar, eu conto aqui para vocês. E enquanto isso, no Facebook, eles lançaram ontem o Facebook Dating, que é aquele concorrente lá do Tinder que eles anunciaram durante a F8, lá em maio desse ano. Esse lançamento aí, por enquanto, aconteceu só na Colômbia, em caráter experimental, e o Facebook Dating deixa o pessoal criar uns perfis, né, listarem também interesses e eventos onde o pessoal vai para tentar chamar atenção lá na grande vitrine, né, que é o aplicativo. O Facebook falou que a diferença entre eles e o Tinder é que a ideia deles é fazer uns relacionamentos mais duradouros do que os da concorrência, mas não falou quando, né, que eles pretendem expandir o Facebook Dating para além da Colômbia. E ainda sobre a empresa, ela liberou ontem lá o envio de GIFs animados por meio das mensagens diretas do Instagram. Esses GIFs são puxados pela plataforma GIF, que é GIPHY, que não acontece já com as Instagram Stories, e o Facebook falou, né, que tá liberando isso aos poucos para todo mundo. Já o que eles ainda não liberaram, mas confirmaram que vem testando, é uma série de recursos, como por exemplo, né, hashtags ocultas em fotos, stickers de quizzes e compartilhamento lá de postagens só para quem tiver numa área pré-definida lá, uma geocerca. Quem divulgou esses testes ontem foi o pessoal do TechCrunch, e eles disseram, né, que isso faz parte de uma lista bem grande de experimentos que o Instagram vem fazendo, como o que eu comentei dia desses aqui, né, que é o tagamento de pessoas em vídeos, não só em fotos. O TechCrunch falou que, como sempre, né, isso tudo é só teste, não tem nada confirmado ainda que vá mesmo ser lançado um dia, mas ainda assim, né, caso você queira dar uma espiada nas interfaces aí desses recursos, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que soltou ontem lá os primeiros betas públicos do iOS 12.1 e tvOS 12.1. O grande destaque aqui desses betas, né, pelo menos por enquanto, é o FaceTime em grupo com até 32 participantes lá no iOS 12.1. E caso você queira ver como faz aí pra começar a fazer parte do programa de betas públicos, acesse o site lá, que é o beta.apple.com. E ainda sobre a Apple, encerrando a semana, deixa eu comentar que a empresa Mixpanel soltou ontem o relatório dela sobre a adoção lá do iOS 12. Ela falou que 48 horas depois do lançamento, o sistema estava instalado já em 10% dos aparelhos compatíveis, o que na verdade foi o dobro do tempo que levou em relação ao ano passado, né, do iOS 11, que passou só de um dia para chegar a esses 10% aí. E isso pode ser resultado daquele medo constante, né, de que o update do iOS vai deixar o aparelho mais lento, o que é até irônico, né, considerando que justamente nesse ano a Apple resolveu fazer o iOS 12 para rodar mais suave, né, justamente aparelhos mais antigos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!